Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. Parão! E mais fácil aos pecadores de desejarem que os virtuosos se nivelem a Elet, do que desejarem eles nielasse aos virtuosos. Palestra em casa do Dr. Zacarias. Poucas sociedades terão mudado de face de um modo tão extraordinário e decisivo como a nossa mudou nestes últimos 10 anos, dizia Gastão Soares Soares ao Dr. Zacarias. Para se perceber bem isto, precisamos passar-se uma temporada a Iura, como eu passei. Na verdade, temos-nos transformado. Não sei se em todas as classes se dará o mesmo fenômeno que observo naquela em que vivo, mas é provável que a causa que alterou uma tenha também tido sua influência sobre as outras. Acredita, meu caro Zacarias, que a casa onde me sinto ainda como dentro da alma antiga da minha terra é a tua, porque entre outros hábitos brasileiros, vejo ainda nela a respeitada doce lei hospitaleira da porta aberta, que está hoje substituída pela da recepção em dia certo. O Brasil bonachão tornou-se um catita, ainda um pouco a silveirinha 61 desorientado, mas com magníficas intenções de se aperfeiçoar no estilo insincero das aparências. Vejo alguma coisa mais do que este desconforto material de uma vida absurdamente americana e alheia às simplicidades doces. Um relaxamento moral tão grande que chego a duvidar da acuidade da minha observação. Houve um pouco de silêncio meditativo. O Dr. Zacarias disse depois. Todas as sociedades têm as suas crises transitórias, que mesmo pela sua instabilidade são desorientadoras. O nosso período revolucionário ainda não acabou. É preciso não te esqueceres disto. Estamos ainda dentro da caldeira política, cuja fura varia de intensidade, conservando-nos contudo em constante ebulição. Quando a caldeira descansar e descermos a uma temperatura normal, revira o bom senso. Enquanto isto não acontecer à vida, os costumes terão de estar zia sujeitos às consciências de um artifício inconveniente e perigoso. A desorganização que te parece notar na sociedade que frequentas é uma consequência do tempo e não um sintoma do caráter nacional. Gastão Soares levantou-se, foi a nela sacudir a cinza do charuto, enquanto Zacarias falava, recostado numa cadeira de balanço. 62 a Silveirinha depois, voltando-se que para o amigo. Desgraçadamente eu aprecio tudo isto de ouro a modo muito diferente. Considero esta época demasiadamente longa para estar ainda no refluxo da onda que transformou o nosso regime político e que o transformou sem os abalos terríveis, que são só os que deixam vibrações demoradas. Antes de culpar uma árvore pelos seus frutos podres, é preciso observar na atmosfera ambiente as causas dessa podridão. Mas aqui ninguém se dá esse trabalho, até parece que todos se deixam gozamente contaminar pela decomposição, que se torna assim geral. Serão fugires a tempo, disse sorrindo o advogado. Morto por isso estou eu já. Volto para a velha e corrupta Europa, agora rejuvenescida meus olhos com uma alma cândida, de adolescente. Como se não interessasse por tais assuntos, a dona da casa conversava noutra extremidade da sala com a sua amiga Xaviera. Alta e magra, a Xaviera tinha linha.
Meus deuses e grandes olhos castanhos.
Sublinhados por uma orla engrecida de pinturas, parecia arder constantemente a chama de uma paixão sopitada. Os cabelos pretos encrespavam-se-lhe na nuca, como encolhidos por crispações amorosas. Não era bonita, mas tinha uma expressão sedutora e rara. A Silveirinha 63, o marido, o gordo Juventino Teixeira, fabricante de conservas e de licores, prestava atenção à palestra do Gastão Soares, acariciando em lhe os joelhos um dos filhos mais novos do Zacarias. De vez em quando, o pequeno tentava uma arremetida para se libertar, mas as mãos cabeludas do fabricante jubigavam-no e a criança esperava uma frouxidão distraída, para a fuga. Foi nessa atitude que o surpreenderam o Doutor Jordão e a Silveirinha. De relance, depois dos primeiros cumprimentos, a Xaviera examinou a recém-chegada da cabeça aos pés, concluindo que aquela mulher de aparência delicada guardaria, embora depois de casada 20 anos, o nome porque fora sempre conhecida em solteira.
Silveirinha!
Tanto era nela acentuada uma expressão de infundível individualidade. Nunca vira de tão perto. De longe, na missa das dez na Matriz da Gloria, no teatro, ou mesmo na rua, sempre lhe tinha parecido feia, por demais esguia, com o peito e os quadris chatos como os dos rapazinhos e a pele descolorida, de um branco embaciado. De perto compreendia poder havido nela qualquer coisa que atraísse o Jordão, além do dote. A voz tinha uma sonoridade doce e cheia e o seu olhar aguardava no fundo um mistério que excitava a curiosidade e o desejo da indagação.
Depois,
percebi agora que ela sabia vestir-se. 64 a Silveirinha, o seu traje de seda crua com bordaduras a torsal, seguro no peito por um pequeno dragão de esmeraldas e diamantes, rescendia a Parises, assim como o chapéu, de um modelo novo e ousado de Ihominha, em desesperado alvoroço, um feixe rico e fêssimo de penas de cobre novo. 5 filhos? Oh, a senhora tem bastante com que se entreter. Como se chamam? Perguntou ela a Ana da casa, que enumerou sorrindo. João, Luísa, Marieta, Cláudio e Roberto. Costuma vir todos os anos a Perópolis? Nem sempre. Preferimos às vezes ir passar o verão em Teresópolis ou em Palmeiras. A bem dizer eu, no Brasil, só compreendo o hora-lugar. Tanto que tenciono prolongar a minha estação aqui este ano até fins de maio. A senhora também está veraneando aqui? Perguntou ela, voltando-se ligeiramente para Xaviera, que tabive apetamente não ter ido a Pedropolis senão por 2 dias.
Não, senhora.
Sou muito fiel ao meu Rio de Janeiro. Não o trou por coisa nenhuma. Vim ver 2 filhas que tenho no colégio de Sião e Visilars. Voltarei amanhãs. Pelo que vejo, a única inconstante aqui sou eu. Notou a dona da casa, visto se você não a Silveirinha 65 sai do Rio, também Madame Jordão não deixa de vir a Petropoisvis todos os anos. Todos os ares e as flores daqui sempre me seduziram. Não gosta de flores? Quem não gostará de flores? Exclamou a Xaviera, ao mesmo tempo que a dona Zelia respondia.
Por força.
Além disso, a vida aqui é mais fácil. Temos melhores criados. Só essa felicidade. No Rio é um inferno. Aqui também eles não são tão bons assim. A minha casa está em crise. Disse a Viera. Saíram ao mesmo tempo, cozinheira e lavadeira. Imaginem. Realmente, a vida de uma dona de casa é uma coisa bem triste. Para quem tem muitos filhos, como a senhora, é que isto aqui oferece vantagens, por causa dos colégios, observou a Silveirinha. Eu ensino os meus em casa, atalhou Dona Zelia. Ainda hoje contratei uma professora alemã para vir morar conosco e instruir as crianças. Mas é católica, não é? Perguntou a Silveirinha, num movimento incontido e refletido.
Não sei.
Creio que é protestante. O doutor Jordão interveio depressa, interrompendo o assunto e pedindo os messias daqueles lindos cirrons e mesas em que Zelia se fazia ouvir tão cone 66 a Silveirinha descendentemente. Silveirinha retraiu-se e olhou com mal disfarçada impertinência para as 2 senhoras em frente. A Xaviera tinha uma expressão febril. Toda ela era quebranto. As suas roupas, fingindo-se discretas, eram provocantes. Na cor sombria do seu vestido castanho, um medalhão de platina, trabalhado com brilhantinhos e pérolas miúdas, refugia como uma estrela, convidando ao descanso entre os seus douceios pequenos e amorosos. Os seus lábios carminados eram carnudos e bem desenhados, embora já levemente descaídos dos nas comissuras, e ó seu gesto vagaroso, parecia pesar o amor em cada movimento. A Silveirinha sabia algo da sua crônica fácil e já linha determinado de Silva-se para se não lhe oferecer a sua casa, ao despedir-se. Começara cedo a compreender o primeiro perigo das facilidades brasileiras, em que toda a gente põe ao dispor dos outros o conforto da sua casa. Prometia a si própria ser inflexível e não admitir na sua convivência senão pessoas de reputação sólida, bem escolhidas. E nisso o marido aprovava suas resoluções. Madames era bem diferente da Xaviera. Se esta esbera e esguia, ela ora agorda, serena, de uma gordura sadia, sem excesso de banhas nem arrouços de colete. O assunto escolhido agora pelo Dr. Jordão animava. Tinha abandonado um cupiã Silveirinha 67 por amor dos filhos, mas esperava ainda um dia voltar a estudar, como em outros tempos. Infelizmente, não tinha podido conciliar as coisas de modo a poder ser ao mesmo tempo pianista e ama de leite, mas começava a sentir saudades do teclado. Acompanhava, todavia, todo o movimento musical do Rio. Não perdia nunca os bons concertos. Ainda à véspera ali mesmo, em Petrópolis, fora ouvir a uma casa minha músicas de Gris e de Debussy. Ela não gostava de Debussy, todo de pensamentos curtos e errantes. E ele, o Dr. Jordão gostava, preferia o mesmo a Grieg. Estabelecia-se um princípio de discussão, quando vieram anunciar o Dr. Ludo Dias. Mame, teve um sobressalto. Dr. Lúgero, por que teria ele vindo a Piaprópolis e a esta hora, a surpresa de Magames? Não passou despercebida a Xaviera, que em tudo farejava intrigas e mistérios. Silveirinha distraia-se nesse instante conversando com o diplomata Gastão Soares, que tinha abandonado a conversa com o Dr. Zacarias e viera sentar-se a seu lado, relembrando o prazer e sentir ao ouvi-la recitar um monólogo em casa dos Korsakov. Ah, o senhor estava lá. Estava lá. Pois assistiu à minha despedida. Nunca mais recitarei em público. 68 a Silveirinha Jukrunchi Lirtrulabim.
E eu fiquei...
1. Não diga isso. Então agora é só para o seu marido, nem para ele. E ser cruel. Entretanto, Madames... Levantava-se e ia ao encontro do advogado Lúgero Dias, a quem apertou a mão com ar interrogativo. Ele sorriu e disse qualquer coisa abaixo, que a Xaviera não entendeu. Não entendeu e por isso mesmo imaginou logo coisas extraordinárias. Por que teria ele falado tão baixo? Por que se levantaria Zelia? E por que, ainda, teria tido aquele sobressalto? Enfim, havia já 10 anos que ela era amiga íntima de essa formosa Zelia honesta e fecunda, sem que jamais lhe pudesse penetrado o mais pequenino, o mais insignificante segredo. Toda a gente lhe gabava a sua beleza impassível de escultura, a sua cor morena, nunca disfarçada pelo maquilagem, ao mesmo tempo que o seu caráter sem mácula. E ela não podia suportar tanta superioridade numa só pessoa. Enquanto ela se debatia em aventuras perigosas, essa amiga continuava intangível e serena como uma deusa num pedestal. Nunca obtivera dela nenhum segredo, nunca como comunicar-lhe um dos seus. Ao princípio tinha-se agarrado à sua amizade como a um escudo entre as perfidias do mundo, de que se chamava vítima. As suas relações com aquela senhora representavam como que uma garantia de a Silveirinha 69,